Está começando o Mais Saúde, um programa voltado para o seu bem-estar, com Nayana Badaró.
Agora são 7h01. Bom dia, onde quer que você esteja ligados na melhor da região. Hoje não teremos a nossa querida Nay Badaró, mas daqui a pouquinho a gente vai apresentando todo mundo aqui que vai estar presente nesse programaço de hoje, desse sábado maravilhoso. Primeiro, com aquele meu bom dia ao nosso querido educador físico Vinícius Mendonça. Alô, Vini, bom dia. Seja bem-vindo a Mais Saúde na programação da 102,9.
Bom dia, Renatinho. Bom dia, ouvintes. Então vamos lá, mais um sábado para a gente aprender. Temos um entrevistado que vai ser um assunto, vai colocar um assunto para vocês bastante interessante. Aguardem. E lembrando, manda pergunta para mim, vinicius.r.m, para a gente fazer a pauta das respostas no sábado seguinte. Valeu? Um abraço.
Beleza, isso aí. Tudo isso que o Vini falou vai estar rolando daqui a pouquinho no Momento Fitness. Inclusive, a gente vai estar tirando aqui algumas dúvidas, tá bom? Algumas dúvidas exageradas pelos nossos clientes, pelos nossos ouvintes, para você que está aí na sintonia da 102,9. Lembrando que hoje é sabadão, diga-se de passagem, o último sábado do mês de julho. Já a gente já está com um pulinho aí praticamente no meio do ano, porque aí acaba agosto, já entra primavera, aquele clima gostoso de sol, de temperatura eleva mais ainda, e a gente deixa a Gabriela FM já naquele clima gostoso de verão, que a turma se amarra, hein? Hoje, dia 27 de julho, o signo é leão, a estação é inverno, a fase da lua para hoje é minguante, hein? Hoje comemora-se o dia do despachante, dia do agricultor, dia de Santo Pantaleão e dia do motociclista. Símbolo de liberdade para uns, de rebeldia para outros, ou apenas um meio de transporte para driblar o trânsito caótico das grandes cidades. Tanto faz para os amantes das duas rodas, o que importa é estar sobre uma moto e para dar vazão à paixão que está no sangue, faz parte dos cromossomos e é transmitida de geração em geração, hein? O motociclismo é um fenômeno no campo e na cidade, do avô ao neto. Da norte-americana Harley Davidson, as Hondas fabricadas no Brasil, seja como instrumento de trabalho ou apenas de lazer, tá bom? Para muitos, é o jeito e-rider de viver a vida. Falar em dia do motociclista, hoje a Gabriela FM está apoiando também um evento que acontece lá na Vila Litorânea, o Moto Rock, tá bom? Vai estar rolando a partir das, digamos, 10 da manhã, passeio pela cidade, DJs, e no final tem show ao vivo de banda de rock and roll. Tudo isso lá na Vila Litorânea. A gente vai estar contando com mais detalhes durante a nossa programação. Hoje, no dia do motociclista. Eu digo motociclista, né? Aquele motoqueiro que sai fazendo manobras perigosas, arriscando a vida dos outros, cortando pela direita, atrapalhando o trânsito. Esse aí não é exemplo para ninguém não, tá bom? E se você não se encaixa aí em esse tema, claro, nessa profissão que é motociclista, chegou a hora de entrar nessa vibe mais profissional, tá bom? Então são 7h05, estamos chegando para mais edição do Mais Saúde, esse programa que é voltado para o nosso bem-estar. Daqui a pouquinho a gente vai estar conversando com o Dr. Roberto Couto, cirurgião dentista. Ele vai estar falando com a gente sobre o impacto da saúde bucal no nosso dia a dia. O nosso WhatsApp também vai estar liberadaço para você participar, você vai tirar suas dúvidas. É só você mandar aí para o 98829-1029, que a gente vai estar aqui do seu lado com o maior prazer de tirar suas dúvidas nesse programaço de hoje, tá bom? E vamos que vamos para os destaques da semana.
Agora, no Mais Saúde, as notícias da semana.
Agora são 7h05. O nosso Mais Saúde vai trazendo os destaques da semana no mundo da saúde, hein? Vamos que vamos, gente. Olha aí, para você que tá acordando agora, chega para cá e trazemos muitas informações, inclusive sobre um tema que está dando grande impacto na saúde, chamando muita atenção, inclusive, do Ministério da Saúde. Olha, o Ministério da Saúde confirma morte por coqueluche após 3 anos de hiato, hein? Um bebê de 6 meses morreu após contrair a coqueluche em Londrina, no norte do Paraná. Segundo informações do Ministério da Saúde e da Secretaria do Estado do Paraná, é a primeira morte registrada no Brasil em 3 anos. Um segundo óbito está sendo investigado também no Paraná. Nos últimos 5 anos, foram registrados no SINAM, Sistema de Informação de Agravos, e 12 mortes pela doença, sendo 11 em 2019 e 1 em 2020 no estado do Paraná. Desde 2021, não haviam óbitos. A coqueluche é uma infecção respiratória altamente contagiosa, causada pela bactéria Bordetella pertussis. Ela é transmitida por gotículas de tosse ou espirros e é mais grave em crianças, sendo uma das principais causas de doença e a morte nesse grupo. Os primeiros sintomas surgem de 7 a 10 dias após a infecção, incluem febre leve, coriza e tosse que evolui para uma tosse convulsa. Olha, quase 3 mil unidades básicas de saúde ainda não concluíram o questionário do censo na Bahia, hein? Gestores municipais da Bahia têm mais 5 dias para responderem ao Censo Nacional das Unidades Básicas de Saúde, sendo o Ministério da Saúde, até o momento, cerca de 2.301 UBS. E ainda não responderam o questionário da Bahia. E outras 627 precisam completar o levantamento, que será disponível até o dia 31 de julho. O responsável desse acessar o sistema é gestor e preencher as perguntas do questionário, que são transmitidas em respondente por UBS em conjunto com suas equipes. E para a gente finalizar o destaque da semana, também destaque da semana na saúde, o Ministério Público Federal abre inquérito para apurar insuficiência de repasses da vacina contra catapora na Bahia, hein? O Ministério Público Federal instaurou um inquérito civil para apurar uma suposta insuficiência de repasses de vacina contra a varicela na Bahia. A medida foi publicada no Diário Oficial do Ministério Público da última quinta-feira. Segundo a publicação, o inquérito tem intuito de reunir elementos sobre os problemas encontrados nos fornecimentos dos imunizantes no estado da Bahia, que é feito pelo Ministério da Saúde. Agora 7h09, chegou a hora do Momento Fitness, aqui no nosso Mais Saúde. A gente vai tirar aquelas dúvidas que você mandou para o nosso professor Vinícius Mendonça através do Instagram dele, e a partir de agora a gente vai tirar essas dúvidas para você. Então chega para cá que o Mais Saúde está no ar com o Momento Fitness.
Agora, no Mais Saúde, você tira suas dúvidas com o professor Vinícius Mendonça. No Momento do Fitness.
Agora são 7h09. Vamos ao Momento Fitness. Vini, bom dia, bom dia, bom dia. Essas são as perguntas dos nossos ouvintes. E a gente começa com a pergunta, inclusive, feita também aqui pelo nosso WhatsApp. O nosso querido ouvinte, Tarcísio Neto, ele diz: Vini, estou pedalando 25 quilômetros. A cada pedalada apareceu um pouco de incômodo no meu joelho. Pode ser o pedal. Isso eu não sentia tanto antes. Será que realmente é o pedal, Vini?
Então, primeiro, parabéns por estar fazendo atividade física. Eu sempre reitero esse tema, porque é importante você fazer atividade física. Com o passar do tempo, a gente vai ajustando a intensidade, a quantidade de dia, possível desconforto, que é no seu caso agora. Olha só, alguns pontos a gente tem que levar em conta. Existe o ajuste do cilim. Então, se você ajustou o cilim da forma correta, que geralmente é você ficando em pé do lado da bicicleta, na altura da crista ilíaca, aquele ossinho aqui acima do local onde botar o cinto. Se você fez o ajuste e você continuou utilizando e continuou doendo, então a gente vai para uma outra variável. Qual que pode ser? A intensidade. Você pode estar pedalando com muita intensidade. Então não é porque é atividade física que você não tem que ter cuidado. Então, controle a intensidade, procure pedalar dia sim e dia não, dia sim e dia não, ou se quiser pedalar todos os dias, um dia mais forte e um dia mais fraco. E em terceiro plano, você analisar com o ortopedista se realmente seu joelho tem alguma função desestruturada, entendeu? Então você pode ter um problema no menisco, enfim, ele está precisando de alguns ajustes que com fortalecimento, bom fisioterapeuta, um educador físico vai resolver.
Bom, e temos mais dúvidas chegando aqui, dessa vez da Celinei Urives. Ela diz o seguinte: comecei a jogar beach tênis há 2 meses e notei que minhas pernas melhoraram bastante, mas meus braços estão afinando, olha aí.
Então vamos lá. Quando a gente faz atividade física, a gente vai gastar energia. E essa energia vem geralmente de vários substratos, né? Um deles é a gordura. Então quando você vai fazendo atividade física, onde você tem menos gordura, com o passar do tempo, isso fica mais visível. Por que com a perna não? A areia exige mais da sua musculatura. Então quando você tem um estresse motor, naturalmente a resposta do músculo é o quê? Ganhar mais volume, ganhar mais força. Então por isso você começou a melhorar as pernas. E o membro superior, você precisa de mais técnica. Então você não exige tanto dessa estrutura. Mas o quadro é tranquilo, é ótimo, tem que mudar a compleição. Importante é que você faça um fortalecimento do membro superior. Isso é importante para você, primeiro de tudo, não se machucar, como a gente tem escutado em alguns pontos, né? Principalmente nas academias e nas quadras de beach tennis, as pessoas sentindo dor no ombro e dor no cotovelo, a epicondilite. Isso é falta de força, mas isso é normal. Fortalecimento já vai melhorar bastante sua compleição.
Ok, e seguindo com mais dúvidas aqui, dessa vez a nossa ouvinte Gilca Carvalho diz o seguinte: qual o melhor treino para ganhar fôlego?
Isso, ó, e é muito importante isso, porque hoje os estudos mostram que a capacidade cardiopulmonar é tão importante quanto dormir bem, quanto ter músculo, como se alimentar bem, enfim. É um aspecto fundamental na promoção da saúde. Então, movimentos cíclicos com grandes grupos musculares. Correr, nadar e até caminhar. Se você tem pouca capacidade cardiopulmonar, a caminhada vai ajudar você a melhorar. Então, movimentos cíclicos de grandes grupos musculares. Um detalhe importante, não pode ser movimentos muito débeis. Então, assim, eu vou dar uma caminhada, passeando, olhando para cima. Não, aí você não estimula, não faz com que o corpo tenha necessidade de adaptação. Então, tem que ser uma intensidade moderada, aquela que você consegue conversar, mas fica faltando um pouquinho de gás, tá? Então, aquela intensidade que a gente chama de 0 a 10, entre 6 e 7.
Bacana, e tem mais dúvidas chegando pra gente. A Carla Sá diz o seguinte: sairei de férias e não pretendo fazer nada de atividade física. Vou perder tudo que conquistei?
Vamos lá, Carla. Então aproveite que saúde é saúde corporal e mental. Aproveite suas férias bastante. Se você vem fazendo atividade física há mais de 3 meses, tanto a força quanto a resistência, em 30 dias não vai ter muita interferência. O grande problema que você tem que ter cuidado é o gasto, o consumo calórico, que é o ganho de peso. Esse sim é mais chato, mais complicado quando a gente sai de férias. Mas meu conselho é o seguinte: 30 minutinhos não vai atrapalhar suas férias. Então dá uma caminhadinha de 30 minutinhos, porque o somar desse gasto de 30 minutos já vai abater naqueles exageros que você vai fazer de bebida, de comida. Mas fique tranquila que quando você retornar à atividade física, as valências vão voltar naturalmente.
Olha só, e a Ingrid Passos diz o seguinte: tem uma dor lombar que persiste há mais de 2 anos. Fiz vários exames de imagens e nada foi diagnosticado. Me ajude!
Então vamos lá. Vocês sabiam que dor lombar é o acometimento que mais tira as pessoas do trabalho no planeta? Então isso é uma coisa bastante comum. Se você fez exame de imagem e excluiu a possibilidade de uma hérnia, então provavelmente força muscular e postura. Então você deve estar sentando ou deitando de uma forma não adequada. Então essa estrutura muscular vai receber uma sobrecarga e vai inflamar, que é o caso da sua dor. Indico você, Daniel Teles, inclusive no dia que ele esteve aqui, ele falou a respeito de dor lombar. Fisioterapeuta muito bom. Então um trabalho multidisciplinar entre educador físico e fisioterapeuta vai resolver seu problema com fortalecimento.
E a gente não para de trazer informações para você ligando o rádio agora. Esse é o Mais Saúde, um programa voltado para o seu bem-estar, hein? E a gente finaliza com a pergunta da Yolanda Figueiredo. Ela diz: meu filho de 15 anos faz musculação há 6 meses e me pediu para comprar alguns suplementos. É indicado?
Olha só, o adolescente, ele tem o elixir do ganho de massa muscular, o elixir da saúde, que é a testosterona. Então, provavelmente, ele já ouviu falar que ele com o suplemento ele vai ficar mais forte. Não, uma boa alimentação, uma alimentação balanceada e o nível de testosterona inerente da adolescência vai dar tudo o que ele precisa. Meu conselho é que aguarde um pouco mais, indique a ele quais são os alimentos mais nutritivos, principalmente através de uma nutricionista, e evite a suplementação.
Bom, e a gente vai finalizando aqui o Momento Fitness na programação da 102,9. Você que inclusive tem dúvidas, pode mandar aí para o nosso WhatsApp 988291029, tá bom? Aí no próximo sábado o nosso querido, claro, Vini vai estar aqui tirando as suas dúvidas. Inclusive pode mandar também para o seu Instagram, né, Vini?
Isso aí, vinicius.r.m, manda lá que no próximo sábado eu respondo. Quando é uma pergunta um pouco mais complexa, eu respondo em box.
Pronto, então fique à vontade para você aí acessar o Instagram do Vini, tá certo? E agora vamos à entrevista do dia.
No Mais Saúde, você ouve e participa da entrevista do dia.
Da entrevista do dia. Agora são 7h17. 7h17. Chega pra cá, que hoje a gente tem um assunto muito importante no nosso dia a dia, claro, que é a saúde bucal. E a gente começa conversando com o Dr. Roberto Couto, ele que é cirurgião dentista. Dr. Roberto, bom dia ao nosso Mais Saúde nesse sábado gostoso, hein?
Bom dia, ouvintes da Gabriela FM. Sou Roberto Couto, tenho 33 anos de profissão, de exercício odontologia. Sou filho de Ilhéus e estamos aqui com o intuito de promover a saúde bucal. Tirar dúvidas, esclarecer problemas que estão acometendo toda a população com a mudança dos estilos de vida, com o tempo pós-pandemia, que nos deixou presos em nossas casas, e isso afetou muito a nossa mudança de vida.
Ô Roberto, então ensina pra gente aí, como é que se divide as doenças da boca?
Bom, temos dois principais grupos de doenças que acometem a boca, tá? São as doenças de origem bacteriana, né? As famosas cáries, provocadas por bactérias que vivem em nossa boca, alimentadas pelo açúcar. As doenças de origem gengival, que temos as gengivites e as periodontites, né? Gengivite é aquele famoso sangramento gengival. Gengiva dolorida, sangramento gengival e as periodontites. As periodontites são doenças onde há um agravo da gengivite, onde a bactéria já começa a atingir níveis mais profundos da gengiva, levando à destruição do osso que sustenta o dente, com isso, amolecimento dos dentes e perda dos dentes. Então, são problemas de origem bacteriana que a odontologia, que as pesquisas ao longo dos anos vêm trabalhando numa tentativa de impedir o desenvolvimento dessas doenças para que a população tenha uma melhor promoção da sua saúde.
Me fala uma coisa. Então, a cárie, né? Ficar com o dente cariado. Então, vamos botar de uma forma bem popular. Então, nas escolas que algumas vezes demonstram a melhor escovação, a importância do fio dental, utilizar uma pasta de dente adequada, só esses aspectos têm melhorado a quantidade de pessoas com cárie?
Bom, a cárie, a doença cárie bacteriana, hoje é uma doença que está sob controle devido à descoberta do agente causador, do agente açúcar, que estimula, que propicia um maior desenvolvimento da cárie. Associado à cárie, né, nós temos também agora as doenças que são doenças de origem não cariosas, tá? São doenças vinculadas ao novo estilo de vida que a população está vivenciando. como transtornos psíquicos, né? Problemas de depressão, problemas de bulimia, anorexia, a famosa síndrome de burnout. Então, são transtornos que vão gerar consequências a nível dentário. Desgaste de dente, perda de estrutura de dente, consequentemente levando a alterações no processo mastigatório, a alterações no processo de conforto muscular, articular. Né? Temos as doenças também gástricas, né? Alimentos muito ácidos. Né? A ansiedade, o estresse, ele propicia muito o refluxo gastroesofágico, as esofagites, hérnias de hiato. São problemas que vão favorecer o retorno do suco gástrico à boca, com isso vai gerar o ácido chegando à boca em contato com os dentes, vai, digamos, amolecer a estrutura dos dentes e, com isso, gerar uma degradação nos dentes. Então, a gente não está falando de bactéria, a gente está falando de pessoas que têm bocas limpas, né, que escovam adequadamente, que usam corretamente o fio dental, porém, com perda de estrutura de dente em função desses problemas de mudança de estilo de vida. Então, alimentação, alimentos ácidos, à base de refrigerantes, vinagre, muita gente usa o shot de manhã cedo, um vinagre com limão antes de ir para a academia para buscar um aumento da imunidade, um emagrecimento, né? Então, a gente está entrando em contato o ácido com o dente, que vai gerar uma perda de estrutura, certo? Sono também é muito importante, né? A gente tem distúrbios do sono, insônia, apneia, o ronco, tudo isso são fatores que vão contribuir para que o nosso dia a dia perca a qualidade, né? Deixando as pessoas mais estressadas, mais ansiosas, com menor qualidade de vida.
Doutor, o senhor acaba aí de falar sobre a questão da saúde bucal e todo mundo sabe que a nossa boca é a porta de entrada da saúde do nosso organismo. Então, a gente quer tirar uma dúvida aqui, principalmente para a pessoa que está acordando agora, está aí na cama. Quais são os cuidados diários para garantir uma saúde bucal?
Bom, diante do que eu expus, né, temos dois fatores principais que agem danificando a saúde bucal, que seriam as bactérias, né? Então, para as doenças de origem bacteriana, seria uma higiene bucal adequada, uma escovação adequada, né, com a frequência, em média, 3 vezes ao dia. Quando a gente fala 3 vezes ao dia, não é porque a gente come basicamente 3 vezes ao dia, porque o nosso intuito, quando eu escovo, quando eu uso fio dental, não é remover alimento, também, mas principalmente remover as bactérias que colonizam a nossa boca. Então, essas bactérias fazem parte do nosso dia a dia presente em nossa boca. Então, escova, fio dental, serve para remover bactéria em primeiro lugar. Coadjuvante remove o alimento, tá? Então, origem bacteriana, escova e fio dental são os nossos melhores instrumentos que a gente tem para combater a doença. Porém, as doenças de origem devido à mudança de estilo de vida, então a gente precisa de buscar indicativos que a gente possa prevenir essas doenças. Como? Né? Por exemplo, se eu estou tenso, se eu estou nervoso, eu vou estar tendenciando a apertar meus dentes. Né? Então, é uma coisa muito importante. Dente não foi feito para ser mantido em contato com dente. O único momento que a gente deve manter os dentes em contato é durante a deglutição. No nosso dia a dia, se eu estou trabalhando, se eu estou no celular, no Instagram, eu devo sempre estar me policiando de estar com os dentes afastados. Porque toda vez que eu estou estimulando, mantendo os dentes em contato, eu vou estar estimulando, primeiro, um desgaste do dente, porque o dente é uma estrutura mineral e ela vai estar sendo em contato dente com dente, vai estar desgastando. Segundo lugar, eu vou estar hipertrofiando minha musculatura da face. Eu vou estar tornando o meu músculo da face mais poderoso, com maior poder de destruição dos dentes. Tá? Então, é necessário, a gente tem aplicativos, né? Por exemplo, tem um aplicativo interessante que ele é disponível nos apps, que é o Desencoste Seu Dente. Qual é a função desse aplicativo? Despertar que a minha postura deve ser lábios fechados e dentes afastados. A partir do momento que eu mantenho meus dentes em contato, eu vou estar causando danos aos dentes.
Doutor, me fala uma coisa. Então, para a gente fazer um resumo rápido até agora. Então, as doenças bacterianas estão relativamente controladas por conta dessa consciência das pessoas de saber escovar, passar fio dental. Então, isso é um problema controlado. O grande problema são as doenças não bacterianas, né? É isso? Foi isso que eu entendi?
Isso.
Então, que é cometendo, os pacientes vão entrando nos consultórios procurando os dentistas, na maioria das vezes, por conta desses diversos problemas causados por fatores que não são bacterianos.
Isso. Então, assim, hoje a gente tem até um termo que é a síndrome do envelhecimento precoce bucal. O que seria isso? É um envelhecimento da boca não condizente com a idade cronológica do paciente, da pessoa, tá? Então, nós costumamos avaliar pacientes com 22 anos, 25 anos, com uma dentição que caberia a ele na faixa etária de 60, 70 anos. Por que isso? Porque a degradação da estrutura do esmalte devido aos novos hábitos de vida que a população está vivenciando. Tá? Então, é o estresse, são os refluxos, são as alimentações. Hoje, a doença cárie está sob controle, porque ao longo de todo o passado, a odontologia sempre se preocupou com a cárie, com as doenças gengivais e periodontais, tá? Que, através dos estudos, pesquisas, a gente chegou a uma condição de conhecimento da causa e do tratamento. Tá? Então, basta a gente pôr na prática a questão da escovação, né, do uso do fio dental, que a gente do controle da alimentar em relação ao açúcar, que a gente vai estar sob controle. Tá? Em relação à escovação, um ponto importante. Sempre que a gente for procurar comprar uma escova, a gente deve estar com a escova, optar por escova de cabeças pequenas, cerdas macia ou extra macia. Por quê? A escovação, além de promover a remoção dos alimentos, a gente vai ter também, como eu falei, o principal objetivo é remover bactérias. Associado a essa escovação, a gente vai ter uma fisioterapia gengival, uma massagem na gengiva que vai estimular essa gengiva a se tornar saudável em caso dela estar doente. Então, um alerta: escovou, sangrou, usou fio dental, sangrou, não desista da higienização. Tem que ser mais persistente. Se está sangrando, é porque está doente. Se está doente, é porque tem bactéria presente ao redor do dente, que precisa ser eliminada para isso devolver a saúde dos dentes e da gengiva.
Doutor, então me tira uma dúvida aqui. Eu tenho um sobrinho, ele era novo, uns 14, 15 anos. Quando ele morava em Salvador, ele vinha passar uns dias aqui. E ninguém conseguia ficar dormindo no quarto dele, porque ele rangia os dentes um no outro com muita força. Como ele é novo, né? Suponho que os dentes mais fortes nunca tenha quebrado. Mas era com muita força. Então, necessariamente, ele é um indivíduo estressado ou existe outros problemas que poderiam estar envolvidos ali?
Bom, nesse caso aí do ranger dentes, né, é o famoso bruxismo. Né, o bruxismo, que é o apertar e o ranger de dentes. Então, o bruxismo, a gente tem dois tipos de bruxismo, que é o bruxismo em vigília, que é durante o dia. Aquela orientação que eu passei, que é para você não manter os dentes em contato, sempre lábios fechados e dentes afastados. E temos o bruxismo do sono, que durante a noite, que incomodam as pessoas, às vezes até mesmo a pessoa acorda com a própria zoada do ranger dos dentes. Porém, é necessário, hoje já se sabe, que o bruxismo ele não tem somente uma causa emocional, uma causa psicológica, né? Nós temos como fatores desencadeantes do bruxismo do sono a apneia do sono, né? Quando a gente ronca, normalmente pacientes que roncam, ou mesmo que não roncam, mas eles têm paradas respiratórias, há um fechamento da passagem do ar durante o sono. Então, a mandíbula, nosso sistema de proteção, estimula a mandíbula a promover movimentos para que haja uma desobstrução e que o ar possa passar novamente, senão a pessoa vai a óbito. Tá? Então, a apneia do sono é um dos motivos também do bruxismo. Então, a gente considera ele como um bruxismo protetivo. É necessário buscar uma avaliação médica através de um exame do sono, a polissonografia, que seria o exame padrão ouro do sono, para que haja um tratamento e um controle desse sono, né, diminuindo o bruxismo e trazendo qualidade de vida no dia a dia da pessoa. Tá? Um outro fator também que desencadeia o bruxismo seria o refluxo gastroesofágico. Né? Conforme eu falei, alimentação muito gordurosa, pacientes obesos, pacientes pós-bariátricos é muito frequente. Então, a pessoa está dormindo, o ácido sai do estômago e atinge a cavidade oral. Né? Atingindo a cavidade oral, o nosso sistema de proteção, sabendo que esse ácido vai promover um desgaste, uma degradação dos dentes, ele estimula a mandíbula também a se movimentar para que haja uma produção de saliva e, com isso, diminua o efeito danoso do ácido do suco gástrico. Tá? Então, o bruxismo ele precisa ser investigado, precisa ser avaliado. Muitas vezes, o paciente chega com o dente desgastado, eu estou usando uma placa porque eu tenho bruxismo. O próprio paciente vem com esse diagnóstico, mas através de estudos, né, chegou-se a descobertas de que precisa ser investigado esse ranger de dente para ver qual, de fato, é a origem para poder ser tratado. Porque não adianta a gente colocar o paciente usar uma placa à noite para dormir, mas se ele é um paciente que tem apneia do sono, se é um paciente que tem refluxo. Então, muitas vezes, você vai estar dando um paliativo e não vai estar tratando a causa, que o nosso objetivo maior é tratar a causa para devolver a saúde como um todo ao paciente.
Beleza. Doutor, conta para os nossos ouvintes aqui, aquele caso que você me contou mais cedo, a respeito do jovem que colocou o sal na mão e o limão, e você olhou assim e disse, poxa, ele está favorecendo um processo aqui degenerativo. Conta aí para os nossos ouvintes.
Mais uma vez, são os hábitos, né? Então, assim, a população jovem, principalmente, o que nos preocupa, principalmente, são as pessoas jovens que com os hábitos que estão adquirindo. Né? Então, a gente estava assim, num barzinho e o pessoal fazendo uma rodada de tequila, né? E eu avaliando, e eu olhando. Então, chegou a tequila, chegou o sal e chegou pedaços de limão. As pessoas bebendo, chupando, tomando, bebendo o sal e depois colocava aquele pedaço de limão nos dentes e apertava com força. Né? E eu observando, então é assim, é um alerta, população jovem, o limão degrada os dentes, dente é uma estrutura mineral sobre a ação do ácido, né? Então precisa tomar cuidado. A mesma coisa, o paciente às vezes ele tem um refluxo durante a noite, e ele é um paciente fit, vai para a academia, então acorda, teve um refluxo durante a noite, toma um shot de limão antes de ir para a academia. Então, assim, os dentes estão sendo banhados com muita frequência sobre condições ácidas, substâncias ácidas, que isso vai degradar a estrutura dos dentes e alterar toda a função dos dentes, a estética do paciente, dores articulares, dores musculares, muitas vezes dores cervicais. Então é comum o paciente chegar ao consultório, já foi para neurologista, ortopedista, fez ressonância, muitas vezes um diagnóstico oclusal devido à perda de estrutura de dente, a gente consegue ajudar esse paciente a ter uma vida mais saudável, uma vida com menos dor. Então é importante o controle do ácido no nosso dia a dia.
Outro detalhe importante, nossos ouvintes, é que eu conversando aqui com o Roberto, ele falou que dor na cervical e dor de cabeça muitas vezes está associado à sua mandíbula, né?
Isso. Então, assim, é muito frequente. Porque o que é que acontece? A nossa preocupação com essa degradação, perda de estrutura dos dentes, né? Consequentemente, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter os dentes de trás, eles funcionam como se fosse o salto da nossa boca, o salto de um sapato. A partir do momento que eu aperto os dentes, que esse dente entra em contato com substâncias ácidas, a gente vai ter uma diminuição no tamanho dos dentes, consequentemente, a gente vai ter uma alteração na postura da mandíbula. A mandíbula é responsável por manter essa altura. Então, consequentemente, se eu tenho uma postura modificada, eu vou ter toda uma estrutura que sustenta a mandíbula, que são os músculos, a articulação temporomandibular, que fica aqui próximo ao ouvido, né? Então, isso aí a gente vai ter um desencadeamento de dores cervicais, porque a mandíbula ela vai estar um pouco mais anteriorizada. A gente pode ter problemas associados com zumbido no ouvido, também é muito frequente. Pacientes com dores de cabeça crônica, tudo isso devido à perda de estrutura dental em consequência dos hábitos atuais que a gente está desenvolvendo.
Doutor, vamos falar sobre o tártaro, né? Que hoje a gente sabe que é uma doença que preocupa bastante, principalmente aí a nossa saúde bucal. Fala para a gente sobre o tártaro e como ele pode ser tratado.
Bom, o tártaro é uma doença de origem bacteriana, né? Então, ele é formado a partir de quê? Deposição de bactéria, aquele local onde a gente não passa o fio dental, principalmente com intensidade, penetrando profundamente na gengiva, que é a condição adequada. A gente tem que penetrar o fio dental dentro da gengiva. Então, as pessoas às vezes ficam com receio porque há um sangramento devido a ter uma inflamação naquela região. Tá? Então, se a bactéria se deposita, na saliva nós temos cálcio. Principalmente a região onde mais acumula o tártaro, o cálculo gengival, é na região dos dentes inferiores, por dentro dos dentes inferiores, dos dentes da frente. Porque ali embaixo nós temos uma glândula salivar que vai estar frequentemente jogando cálcio, a saliva vai sendo amparada pelos dentes e o cálcio vai sendo depositado junto com o acúmulo de bactéria, vai desenvolver o tártaro, que são verdadeiras calcificações. Assim como a gente tem cálculo renal, a gente pode desenvolver o cálculo ou o tártaro gengival, provocado pelo acúmulo de bactéria, em cima da bactéria, o depósito de cálcio proveniente da saliva.
Roberto, esses dias eu tenho ido para a academia e tenho encontrado você lá. E tanto, porque geralmente quando a gente vai para a academia, ou a gente vê alguém que gosta da musculação ou que gosta da parte aeróbica. E me surpreendeu que Roberto faz tanto a musculação quanto a parte aeróbica. Me conta aí, isso aconteceu porque você entende que a atividade física, o exercício físico é importante?
Bom, com certeza, né? Então, atividade física para a gente ter uma qualidade de vida, ele é fundamental a gente trabalhar tanto a parte aeróbica quanto a parte anaeróbica, né? A musculação e a corrida. E principalmente porque, devido ao corre-corre que a gente leva no dia a dia, as ansiedades, né? Então a gente precisa promover válvulas de escape através de atividades físicas, através de yoga, meditação, são terapias que vêm a promover um relaxamento e diminuir o nível de estresse. Então, sem sombra de dúvida, atividade física, ela é muito importante para a manutenção de uma saúde boa e de diminuir nível de ansiedade, níveis de estresse, para que a gente possa ter uma saúde bucal mais preservada e de melhor qualidade.
Bom, para você que está ouvindo aí a programação da 102,9, a gente está, claro, no ar com Mais Saúde, esse programaço que traz muita informação e, é claro, cuidados sobre a sua saúde. Estamos conversando com o Dr. Roberto Couto, ele que é cirurgião dentista, está falando sobre o impacto da saúde bucal no nosso dia a dia. Hoje, quem poderia estar presente aqui, presencial com a gente, é a nossa querida neuropsicóloga Nayana Badaró, mas ela está com sua filha Dodói, mas está lá ouvindo a programação da Gabi. Nay, melhoras aí para sua filhona, tá bom? Beijão para ela. E papai do céu, restaure aí o mais rápido aí, tá certo? E a Nay também vai participar do nosso Mais Saúde, fazendo aqui a sua pergunta. Bom dia, Nay. Seja bem-vindo ao Mais Saúde desse sábado.
Bom dia, eu não tô aí, mas eu tô aqui, viu, ouvindo vocês, seguindo aqui de pertinho, infelizmente não consegui estar presente hoje aí no programa, porque aqui em casa tá todo mundo numa virose, mas eu tenho algumas perguntas para fazer, então vamos lá. Bom dia, doutor Roberto, bom dia, Vini, bom dia, Bed. Olha só, eu sempre ouvi falar, né, que o bruxismo era uma coisa, assim, de gente estressada. Tá estressado? Ah, tem bruxismo, tá estressado. A gente sabe que o nosso corpo, ele funciona dentro de um sistema que se comunica. Então, penso eu que não seja só o estresse que cause bruxismo. Mas eu percebo, por exemplo, eu nunca tive bruxismo. Comecei a ter depois de altos níveis de trabalho. Então, eu tinha prazo para entregar laudo, né, correria, e ficava sempre ali naquela coisa, e percebi, na verdade eu não percebi, meu marido percebeu e falou assim, Nena, você tá apertando assim, ó, olha o seu ossinho daqui da bochecha como tá ficando, na verdade não era da bochecha, era da mandíbula. Então assim, eu comecei a perceber que eu também tava tendo bruxismo. O bruxismo, ele só é noturno? Ou existe o bruxismo também durante o dia? Como é que a gente percebe? Como é que a gente, quais são os sintomas que fazem com que a gente compreenda, entenda que a gente está, né? Assim, a gente tem bruxismo. E percebendo isso, o que é que a gente pode fazer para melhorar o comportamento de apertar ali os dentes?
Bom dia, Nay. Saúde para você, para a família toda. Sentimos muito sua falta aqui, tá? Bom, o bruxismo, bruxismo do sono, é um bruxismo, né, que pode ser de origem gástrica, pode ser de origem emocional, pode ser de origem medicamentosa, tá? Medicamentos tranquilizantes, medicamentos que induzem um sono também, ele pode estimular mais as contrações musculares e com isso potencializar o bruxismo. E a apneia do sono também é um dos motivos do bruxismo do sono. Porém, a gente passa mais tempo acordado do que dormindo. Como você relatou, prazos de entrega, cobranças que a gente tem no dia a dia para poder cumprir metas, cumprir prazos. Então, a tendência nossa é de promover uma descarga de emoções a nível muscular e, com isso, contrair essa musculatura, promovendo o quê? O apertamento dos dentes, tá? Então, esse apertamento, quando eu aperto meus dentes, vou estar, como seu esposo viu que está o ossinho da mandíbula tá sobressaindo, né, quando há uma contração, e é isso que acontece. Quando a gente contrai o músculo, a gente diminui essa capacidade de irrigação, de nutrição do sangue dentro do músculo. E com isso, há uma produção de substâncias que vão gerar dor, né? Vai promover um aumento do ácido lático e com isso vai levar contrações, assim como o jogador de futebol sente contrações na musculatura das pernas devido ao excesso. Então, a contração muscular dos músculos da face vai causar dores. Dores de cabeça, tensionais. Às vezes a pessoa tem dor de cabeça o dia todo. Pode desencadear problemas de zumbido, né? Dores cervicais. E o que é que a gente pode fazer para amenizar isso aí? Promoção de saúde, tá? A gente tem que promover a saúde. Através de quê? Através de atividades físicas, através de meditação, de uma yoga, treinos que venham a trazer um relaxamento e fazer o que você gosta de fato, tá? Procurar uma atividade que você goste em relação a liberar esse acúmulo de tensão devido à sobrecarga de trabalho. Então, meditação, yoga, atividade física, um beach tennis, um tênis, alguma coisa que venha a promover essa liberação de substâncias que estão armazenadas. Terapias é muito importante. Tá? Encaminhar o paciente, a gente encaminha muitas vezes os pacientes para uma terapia, um psicólogo, porque a gente está vivenciando notícias no dia a dia, sobrecarga, e isso tudo vai gerando um acúmulo de tensões que vai desencadear isso aí. Tá? Então, assim, evitar o apertamento. Como é que eu evito o apertamento? Primeiro, eu tenho que me conscientizar de que eu sou um apertador e que eu preciso manter meus dentes afastados e minha musculatura relaxada. Primeiro, a percepção da pessoa eu tenho, né? E, mas muitas vezes a gente fala, o paciente chega e fala, não, mas eu não aperto. Quando a gente orienta ele a baixar no celular o aplicativo, que é muito importante, desencoste seus dentes. Tá? E com isso ele vai perceber o quanto ele é um apertador e não tem consciência. Tá? Então é importante, em primeiro lugar, é você ter a consciência do problema e procurar amenizar as contrações através do apertamento.
Ok, a Nay tem mais perguntas para a gente aqui, doutor, e a gente traz as dúvidas, hein?
Maravilha, tá vendo? A gente precisa mesmo perguntar para saber. Outra coisa que eu gostaria de saber é assim, eu nunca obturei, eu nunca tive cárie, engraçado, eu tenho 43 anos e eu nunca fiz uma obturação de cárie, nem nada assim, mas eu vi a pergunta aí de Bede sobre o tártaro, assim, por que que algumas pessoas, elas têm mais predisposição a ter tártaro? E olha assim, eu tenho mais predisposição a ter tártaro do que cárie, eu nunca fiz uma obturação, porém, assim, escovo o dente, passo o fio dental, mas ainda assim, eu preciso estar sempre naquele movimento da limpeza com o dentista e tal. Tem alguma coisa em relação à questão de predisposição?
Olha, tem sim, porque conforme eu falei, o tártaro, ele tem uma combinação da bactéria e uma associação com o cálcio presente na saliva. Então, talvez pessoas que consomem menos água, se hidratem menos, aumenta diminui o fluxo salivar e concentra uma maior quantidade de cálcio na saliva. Tá? Então, a questão é fisiológica. Aumentar a hidratação para procurar diminuir essa concentração de cálcio presente na saliva e, com isso, você diminuir essa incidência do acúmulo de tártaro. Tá? Uma coisinha que eu queria falar aqui, parabéns por você não ter cárie nenhuma, né? Era o que a pergunta que a gente ouvia muito nos consultórios. Doutor, quantas cáries eu tenho? Tá? E você representa a nossa preocupação hoje da doença no novo panorama, tá? Pacientes zero cárie, boca limpa, digamos assim, porque tem o hábito de escovar, de usar o fio dental, porém, como você própria relatou, problema de apertamento. Então, o cuidado, o nosso intuito aqui é despertar nas pessoas essa necessidade de um autocuidado em relação a problemas emocionais, porque a pessoa pode não ter cárie nenhuma, né, como é frequente. Quantas cáries eu tenho? Zero cárie. Porém, a sua boca, não digo a sua, Lai, a boca do paciente, ela pode estar com uma idade dentária muito discrepante em relação à idade cronológica, devido à questão do apertamento, do refluxo, de uma dieta ácida, né? Então, tudo isso são fatores que não têm origem bacteriana, origem cariogênica, porém, degradam a estrutura dos dentes, gerando problemas com maior, mais complexo tratamento, né? Porque muitas vezes você vai precisar de um tratamento multidisciplinar, não só a ação do dentista, mas a ação de um psicólogo, a ação de um gastro, a ação de um neuro, de um psiquiatra, né? Então, a odontologia hoje, ela está vinculada, né? A gente entrou dentro de uma equipe, como sempre teve, mas agora mais do que nunca, numa equipe multidisciplinar. Porque muitas vezes eu não consigo tratar meu paciente sozinho. Eu preciso de um nutricionista, de um educador físico, de um psicólogo, de um gastro, para poder conjuntamente a gente promover a saúde desse paciente. Não só tratar a boca, mas eu preciso tratar o indivíduo, a pessoa como um todo. Saúde mental, física e alimentar.
A gente falando antes, né, de entrar no ar, a gente comentou a respeito da importância do sono. Então, eu estudo sono, né, o meu mestrado foi no sono, e eu vejo o quanto é complexo uma pessoa dormir bem. Eu não tinha cogitado esse aspecto de você ter uma higiene bucal e também uma estrutura mecânica, né, da sua mandíbula, que para te favorecer a dormir. Então, é um outro aspecto que até complica mais uma pessoa ter um sono tranquilo, né?
Com certeza. O sono, ele é reparador para a nossa vida. No sono acontecem... O sono, ele é formado por ciclos, né, e por fases, e essas fases são importantes de serem respeitadas para que a gente tenha, no final da noite, né, ao amanhecer, ao acordar, uma condição reparadora que o sono propiciou durante o dia e a gente venha ter um dia mais favorável, né? Então, fatores que podem atrapalhar esse desenvolvimento saudável do sono, como, né, antes de dormir, uma alimentação é desfavorável você comer antes de dormir, porque você vai estar propiciando o desenvolvimento de um refluxo gastroesofágico, principalmente dietas gordurosas, que vai diminuir, vai terminar interferindo na qualidade do sono, porque você vai ter refluxo, vai vir a ter o ranger dos dentes por causa do refluxo, e com isso a noite não vai ser boa. Então, é necessário a gente respeitar a higiene do sono, como a gente fala, né? Celular, a antena, né? A tela branca do celular, da televisão, ela capta a melatonina, que é o hormônio indutor do sono. Então, se eu fico muito tempo na cama com o celular, eu vou estar dificultando e piorando a qualidade do meu sono, né? Então, assim, a polissonografia é o exame padrão ouro para poder a gente identificar essa qualidade do sono. Identificando que o paciente tem um sono ruim, a depender das apneias, né, que são as paradas respiratórias, existe um tratamento, um aparelho intraoral que a gente coloca com o intuito de promover essa qualidade melhor do sono e do dia a dia da pessoa.
Ok, inclusive a nossa Nai, como tirou a dúvida aqui, ela agradece também as dúvidas que o senhor tirou com ela.
Ah, então eu acho que é isso mesmo. Eu vi essa questão do tártaro porque eu não bebo água. Muito raro. Assim, eu fico ali, agora estou no despertador para beber minha água. Olha só, mil desculpas não estar presente. A gente vai ter que marcar novamente uma outra entrevista, doutor Roberto, porque eu assisti direitinho, sei que o senhor sabe muito e eu tenho muitas outras perguntas para fazer. Nós vamos marcar uma entrevista tete a tete para a gente falar um pouco de ansiedade e saúde bucal. Eu acho que esse tema assim, é um tema vasto, dá para a gente trabalhar bastante isso. Obrigada, Vini, por estar aí, por ter quebrado meu galho perfeitamente. Bede também, tá bom? Um beijo grande em vocês, que vocês tenham um bom dia. Tá, obrigada, doutor Roberto, por ter aceitado o convite. E já já a gente se vê em outra entrevista, tá bom? Muito bom, obrigada.
Bom dia, Nai. Foi um prazer. Estamos aqui disponíveis para promover, trazer informações para a população que venha promover a qualidade de vida. Né? Nosso objetivo é viver com longevidade e, porém, com qualidade. Então, a gente está aqui dentro da odontologia, o que a gente puder contribuir para levar informação para os ouvintes e para a população, é o nosso objetivo como profissional de saúde. Missão é prevenção e promoção de saúde.
Ok, inclusive, quando saiu o card do programa, um querido amigo, um irmão aqui, inclusive paciente do senhor, falou: amanhã meu dentista vai estar na rádio, hein, Renatinho? Já vi aqui no card da Gabriela. É o Marcos Vinícius Kruszewicz, e ele está dizendo aqui: meu amigo Roberto Couto está dando show no ar. Olha aí que bacana.
Obrigado, Marquinhos. Você é meu irmão. Um abraço.
Vini, fique à vontade para as conclusões finais, que infelizmente o nosso Mais Saúde chegou. Ah, o doutor, quando chegou aqui, falou: ó, bora ver aí, eu não estou acostumado a esse negócio de entrevista, não. Falei: doutor, pode relaxar. Foi boa a entrevista, já passou o tempo, doutor.
Foi muito rápido, muito rápido.
Fique à vontade, Vini.
Então, mais uma vez, obrigado, doutor Roberto. Foi um grande prazer estar aqui com você. Aprendi bastante. Já vi que o sono tem uma outra variável, que é a mandíbula. Você aprender o que é que está acontecendo dentro da sua boca. Então, olha como é complexo o sono. Muito obrigado. Obrigado a todos. Lembrando que me ajude a fazer a pauta do Mais Saúde no próximo sábado. Envie as perguntas para vinicius.r.m. Um bom final de semana a todos e muito obrigado.
Ok, inclusive a nossa ouvinte Erivane Aparecida está aqui dizendo: que legal essa entrevista, hein? Muitas dúvidas foram tiradas. Doutor, muito obrigado também pela presença do senhor aqui na nossa programação, no Mais Saúde, nesse sábado, acordando o pessoal com informações bucais, que é essencial, principalmente ao acordar, viu?
Bom, obrigado a você, Renatinho. Foi muito bom, muito proveitoso a participação nossa aqui, e a gente se coloca à disposição do programa Mais Saúde para outras oportunidades. E você que tem alguma dúvida também pode me procurar no Instagram, botar sua dúvida que a gente procura resolver e orientar você da melhor forma possível. @drrobertocouto, nosso Instagram.
Ok, então, finalizamos por aqui mais um Mais Saúde nesse sábado. A todos uma ótima manhã maravilhosa, mas a gente segue com a programação de muita informação aqui na Gabi, tá bom? Tá chegando o Papo e Gestão. Vini, grande abraço, obrigado pela presença e próximo sábado a gente tá junto de novo, tá bom? Simbora!
Mais saúde, aqui você tem mais qualidade de vida. Sintonize 102,9 Gabriela FM.